São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022, dia do repórter.
Essa edição 13.816 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, faz bastante calor, o tempo quente e úmido provoca aumento da nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde e à noite de forma isolada. A temperatura continua em elevação, nesse momento os termômetros marcam 30 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Subiu para 39 o número de mortos em consequência da chuva e deslizamentos em Petrópolis, Rio de Janeiro.
Negros são o maior alvo de abordagem policial no Rio de Janeiro.
Nova medida provisória autoriza a venda direta de etanol a postos.
O país deixa de tratar e diagnosticar 70% dos casos de depressão.
Lucro conjunto dos quatro maiores bancos brasileiros é recorde.
Em um ano, o café fica 56% mais caro para o consumidor.
Continua a vacinação infantil e adulto aqui em Monte Alto.
Um de carros usados agrava escassez de peças.
Hoje mais quatro partidas pelo Paulistão.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí. Prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e o Corpo de Bombeiros informaram que subiu para 39 o número de mortos após a tempestade da tarde de terça-feira, ontem. Corpo de Bombeiros ainda não tem ideia do número de desaparecidos. A Prefeitura decretou estado de calamidade pública e informou que as equipes dos hospitais foram reforçadas para o atendimento às vítimas. A Defesa Civil informou ainda que não há previsão, ainda que há previsão de chuva moderada a qualquer momento em Petrópolis nesta quarta-feira. De acordo ainda com as informações, muitas pessoas estão desabrigadas. Com o dia claro, era possível ver o tamanho da devastação. São inúmeras casas que foram inundadas. Deslizamento atingiu várias residências, morros vieram abaixo carregando pedras do tamanho de carros, veículos ficaram empilhados com a força da correnteza, vias importantes foram bloqueadas, dificultando o acesso aos desabrigados. Situação bastante difícil, complicado, e não é a primeira vez, né, Moreira? Já por outras vezes isso acontece, infelizmente, naquela região.
E aqui na nossa região também, Guariba sofreu muito, né, Paulo?
Guariba, nós...
As chuvas ontem.
Pois é, nas redes sociais foram postados vídeos na cidade de Guariba, e um dos vídeos que chamou atenção, você está acompanhando aí nas nossas páginas do Facebook, quando a força do vento acabou arrancando a cobertura de um barracão. Assustou muita gente, ruas foram alagadas, chuva forte acompanhada de fortes ventos, e o dono da empresa, ele disse que a estrutura metálica atingiu ainda um prédio vizinho onde funcionava uma fábrica, e ninguém ficou ferido, felizmente. A força da natureza.
Aqui em Monte Alto nós tivemos aí, é claro, com as fortes chuvas que caíram esses dias, alguns pontos críticos nas estradas rurais. Mas as equipes estão trabalhando, ontem trabalharam, até por volta das 19 horas, no bairro da Tamarana, outros locais também, para ir tentando solucionar, fazer um trabalho paliativo, pelo menos, para que os veículos conseguem se transitar, para que os proprietários rurais possam transportar os seus produtos. Então as equipes aí, comandadas pelo Billy, está atendendo sim, tem um cronograma e vai passando nesses pontos críticos nas estradas rurais do nosso município.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu hoje o pedido de uso emergencial da Paxlovid, o medicamento da Pfizer contra a Covid-19. O prazo de análise é de 30 dias e o pedido foi feito pela própria farmacêutica. O medicamento deve ser usado logo após o aparecimento dos sintomas em pessoas com alto risco de desenvolver a forma grave da doença. Segundo a Anvisa, as primeiras 24 horas de análise serão utilizadas para fazer uma triagem do processo e verificar se os documentos necessários foram disponibilizados pela Pfizer. Se houver informações faltando, a agência pode solicitá-las ao laboratório.
Nós tivemos uma partida ontem pelo Paulistão, Santo André 0, Novo Horizontino também 0. Novo Horizontino jogou bem, ele ia até vencer, mas a trave não deixou. Hoje teremos às 19 horas Ituano e Guarani, Ferroviário e Palmeiras, Ponte Preta e Botafogo, e às 21 horas e 30 minutos em Corinthians e São Bernardo.
São 11 horas e 9 minutos.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. Confira as ofertas. Ipomed, R$6,99. Ciclofenaco Gel, R$6,90. Lenço Meu Bebê, R$11,99. Tinta Cabelo Coriton, R$9,90. Desodorante Monange, R$6,80. Nimesulida, R$5,99. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780. Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Porque com o tempo, eu passei a dar mais valor ao bom atendimento. E aqui, eu me sinto em casa.
Eu encontro tudo no Savegnago. E cada R$1 do meu orçamento importa muito pra mim.
Repolho verde, o quilo, R$4,98. Cebola nacional ou limão Tahiti, o quilo, só R$2,95. Laranja pera, pacote de 3 quilos, R$5,98. Neste pacote, o quilo sai por R$1,99. Melão amarelo, o quilo, apenas R$4,97. Ovos brancos médios, a dúzia, no Savigan, só R$5,85.
Sempre tem um bom motivo pra ir ao Savegnago.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormaii, Oakley, Anna Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para Ótica Tiago e garanta já o seu.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra...
A Pisolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira. Piso Viva 46 por 46, R$19,90 o metro quadrado. Bacia em cepa tema, R$352. Porcelanato Delta acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Torneira que metais, cozinha, parede, pica móvel, um quarto de volta, R$59,90. Pisolar na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. 3242-4707.
Quer muito mais? Quer qualidade? Agora é minha super. Ofertas desta quarta-feira. A chocolatada em pó Nescau, 370 gramas, R$4,98. Açúcar Cristal Santa Isabel, 5 quilos, no seu amor, R$15,48. Linguiça Toscana Sadia, 1 quilo, no seu amor, pague R$12,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 13 minutos. Continua aqui em Monte Alto a vacinação contra a Covid. As crianças de 5 a 11 anos que conseguiram aí o agendamento online, hoje tem a vacinação no posto de saúde Acácio de Oliveira Nunes, que fica no Bela Vista. Vai começar às 12 horas e vai até às 15 horas e 30 minutos, hoje e amanhã. No agendamento você tem o horário marcado. Também hoje e amanhã, das doses, a primeira, segunda e terceira doses, para 12 anos ou mais. Nós temos na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, hoje e amanhã. Começou às 8 horas e vai até às 15 horas, também com agendamento online. Faça o agendamento. A terceira dose é depois que completou aí os 4 meses. Por exemplo, hoje, 16, vão tomar a terceira dose quem tomou a segunda dose no dia 17 de outubro, né? Até 17 de outubro. Se tomou antes, também pode. Amanhã, dia 17, para quem tomou a segunda dose, até 18 de outubro, para completar os 4 meses ou 122 dias.
O governo editou uma nova medida provisória para autorizar a venda direta de etanol de produtores para os postos de gasolina. O Executivo já tinha tomado a iniciativa por meio de medida provisória, mas a proposta foi modificada pelo Congresso e acabou sendo alvo de vetos do presidente Bolsonaro. A medida previa a venda direta dos produtores para os postos, mas os parlamentares alteraram um trecho para estender a medida às cooperativas, que já tinham direito à redução de PIS/COFINS em suas operações. O Congresso aprovou o texto em dezembro. O Ministério da Economia pediu que o presidente vetasse o trecho alterado, dizendo que seria criada nas vendas de etanol uma renúncia para as cooperativas sem previsão orçamentária, o que violaria a lei de responsabilidade fiscal. Além disso, a pasta interpretou que o texto geraria uma distorção concorrencial em favor das cooperativas. Com os vetos, os principais artigos da lei ficaram de fora.
Moradores da rua da Avenida Antônio Forçato estão perguntando quando vai passar aí o recolhimento de galhos. Nós ainda não recebemos o cronograma desta semana. Sabemos que estão recolhendo, sim, pequenas quantidades de galhos e de entulhos. Se for uma quantidade maior, aí é você que tem que ser responsável e mandar para o setor responsável e também para o local responsável. Mas ainda não recebemos o cronograma do setor responsável do recolhimento de galhos durante esta semana.
Países deixam de tratar e diagnosticar 70% dos casos de depressão. A depressão afeta 5% da população adulta. é considerada uma das doenças mais incapacitantes, mas metade dos casos ainda é negligenciada nos países desenvolvidos. Em países de baixa ou média renda, como o Brasil, a falta de diagnóstico e tratamento atinge mais de 70% das pessoas com o problema. Os dados constam no relatório da Associação Mundial de Psiquiatria sobre Depressão e elaborado por 25 pesquisadores de 11 países e de diversas disciplinas, o documento chama atenção para o descaso com que os países têm lidado com a grave crise global de depressão e pede o engajamento de toda a sociedade no enfrentamento da doença. É bastante complicada a situação da depressão, né, Moreira?
E precisa de tratamento.
Claro, sim. As pessoas às vezes não entendem, né? Acabam não entendendo que é uma doença que é grave, é preocupante, é muito delicada, precisa de tratamento, precisa de apoio. E às vezes isso não acontece na maioria dos casos.
O comércio lojista sábado estará funcionando até às 15 horas. Nós recebemos hoje aqui uma pergunta, eu gostaria que você, Paulo, até explicasse. A pessoa faz vai lá, o consumidor, ele quer ganhar aquele cupom para concorrer aí no 2022 premiado. Tem valor estipulado para ganhar o cupom, dois cupons? É R$50, R$100 o valor da compra ou não?
Moreira, até onde nós temos conhecimento, esse valor é estipulado pelo comerciante, pela loja, né?
Não
pela,
é associação,
pela,
né,
empresa que aderiu à campanha 2022 premiado. A associação não determina o valor para que a pessoa tenha direito a uma seladinha, né? A um cupom. Então é o próprio comerciante que determina esse valor. Ou é 50, ou é 30, ou é 20, ou é 100, né? Isso depende de cada estabelecimento. Pelo menos a informação é essa, o que vinha acontecendo nos últimos anos.
No carnaval, nós não teremos carnaval aqui em Monte Alto. Proibido, devido aí, né, o decreto, as regras para combater a Covid, que infelizmente vai aumentando os números também. Mas os bancos estarão fechados na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, e no dia 1º de março, na terça-feira, que seria a terça-feira do carnaval. Os bancos estarão fechados. Os setores municipais, a informação que nós temos é que na segunda-feira, dia 28, funciona normalmente os setores. No dia 1º, na terça-feira, aí é ponto facultativo. Mas setores essenciais não param. O comércio lojista, de acordo com o calendário da Associação Comercial, na segunda-feira, dia 28, e na terça-feira, dia 1º de março, estará funcionando normalmente. Houve uma reunião, segunda-feira, com os proprietários de edícolas e chacras, que costumam alugar, né, as suas propriedades durante o carnaval. E muitos vão alugar, sim, para ficar lá sexta, sábado, domingo, tudo bem. Vocês receberam todo tipo de orientação, o que pode e o que não pode. Foi bom o número dos proprietários que compareceram nesta reunião. A Vigilância Sanitária orientou todos o que pode, o que não pode. E eles estarão fiscalizando também. Então, se você vai alugar, faça um bom contrato para você não ser punido.
Pretos e pardos são 63% das pessoas que dizem terem sido abordadas e revistadas pela polícia no Rio de Janeiro, embora representem 48% da população da cidade. Segundo o relatório publicado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, a partir de pesquisa do Datafolha, a discrepância ocorre em todos os tipos de situações. O estudo lançado ontem aponta ainda que nas abordagens de pretos e pardos, abusos ou constrangimentos são mais recorrentes.
Nós temos aqui também, a prefeita ontem esteve em São Paulo, junto com alguns vereadores, assunto que ela vai abordar, ela vai falar, atrás de verbas, tem notícias boas, inclusive fizeram um pedido de uma AME para o município de Monte Alto. O prefeito também esteve visitando o CDHU para tratar sobre aquelas 25 casas lá no distrito de Aparecida, que a área já está pronta, foi adquirida, já está pago, está preparado, só precisa de liberação para começar a construir as 25 casas de CDHU. Assunto também que a prefeita Maria Helena estará divulgando para os nossos ouvintes.
O novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação começa a ser emitido a partir de 1º de junho deste ano, à medida que os motoristas forem renovando ou emitindo a segunda via. A decisão é do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e foi tomada em dezembro de 2021 por meio da Resolução 886. Não haverá necessidade de troca imediata para o novo padrão. O documento poderá ser expedido em meios físico, digital ou ambos. A nova carteira de habilitação tem predominância das cores verde e amarelo e trará uma tabela para identificar os tipos de veículos que o motorista está apto a conduzir.
No próximo dia 6 de março, nós teremos o leilão do amor. Toda a renda, aliás, será para o Hospital de Amor da cidade de Barretos. Será o leilão do gado. Será no local aqui na zona rural, o local destinado, com número limitado. Será através de convites que as pessoas estarão participando, porque não está podendo ter festa. Então aqui, respeitando as regras, poucas pessoas, porque leilão de gado são aqueles mais interessados nos animais, e toda a renda desse leilão do dia 6 de março será destinada para o Hospital de Amor da cidade de Barretos. Procure o Roberval, o Mil Cabeção, você que pode fazer a sua doação e colabore com o Hospital de Amor.
Ex-deputado Vignoli é citado em investigação sobre desvios na saúde. A investigação sobre a máfia das organizações sociais da saúde encontrou anotações sobre supostos pagamentos ao advogado Devair José da Silva Júnior, o Raposão, funcionário da Prefeitura de Barueri, na Grande São Paulo, em papéis apreendidos com integrantes da organização criminosa, que teria desviado cerca de 500 milhões da saúde. Foram achadas descrições de pagamentos de 70 mil, 50 mil e 15 mil, ao lado do nome Raposão. Na época dos fatos, em 2019, Raposão trabalhava com o então secretário de governo da cidade, Geraldo Vignoli, ex-deputado estadual do PSDB, o que despertou a atenção dos investigadores da Operação Raio-X. Vignoli foi flagrado mantendo contato com o suspeito de pertencer à organização criminosa, liderado pelo médico Cleudson Garcia Montali. Vignoli pede ao alvo que entre em contato com o advogado. Em outro telefonema, a secretária de Vignoli conversa com Cleudson. Ela diz que está ligando a pedido de Vignoli. Cleudson pergunta se ela tem WhatsApp e afirma que vai telefonar por meio do aplicativo. O grupo de Cleudson pretendia obter a ajuda de Vignoli para desqualificar um concorrente e obter a administração do Hospital Estadual Professor Carlos da Silva Lacaz, em Francisco Morato, na Grande São Paulo. Durante as interceptações telefônicas da Operação Raio-X, Cleudson foi flagrado dezenas de outras vezes, mantendo contato com 3 deputados estaduais, 2 deputados federais, prefeitos, vereadores e com o médico Cláudio Luiz França Gomes, irmão do ex-governador de São Paulo, Márcio França. Os promotores apuram a suposta ligação do ex-governador com a organização liderada por Cleudson, condenado a penas que, somadas, chegam a 200 anos de prisão. Em outra frente de investigação, ela forneceu indícios para a busca feita no gabinete do governador do Pará, Hélder Barbalho, em razão de fraudes nos hospitais durante o combate à Covid-19. Ao todo, o grupo criminoso manteria contratos farmacêuticos com 27 municípios em 4 estados: São Paulo, Pará, Paraíba e também o estado do Paraná. O Estadão tem a reportagem, procurou Geraldo Vignoli. Ele confirmou que trabalhava com Raposão, mas negou ter prestado qualquer auxílio à organização criminosa. Disse que nenhuma das autoridades relacionadas ao grupo do médico Cleudson venceu o chamamento público para administrar o hospital estadual. Também afirmou desconhecer o teor das conversas mantidas por Raposão com suspeitos de integrar a quadrilha.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira as ofertas. Ipomed, R$6,99. Diclofenaco Gel, R$6,90. Lenço Meu Bebê, R$11,99. Tinta Cabelo Coriton, R$9,90. Desodorante Monange, R$6,80. Nimesulida, R$5,99. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Quer preço baixo? Quer qualidade?
Oferta desta quarta-feira. A chocolatada em pó Nescau 370 gramas, R$ 4,98. Açúcar Cristal Santa Isabel 5 quilos no seu amor, R$ 15,48. Linguiça Toscana Sadia 1 quilo no seu amor, pague R$
12,90. Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
A Pisolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira: piso Viva 46 por 46, R$ 19,90 o metro quadrado. Bacia em Cefa Tema, R$ 352. Porcelanato Delta Cetinado, R$ 49,90 o metro quadrado. Torneira Que Metais, cozinha, parede, pica móvel, um quarto de volta, R$ 59,90. Pisolar, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, 3242-4707.
Verão, férias e óculos de sol, um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormaii, Oakley, Anna Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para Ótica Tiago e garanta já o seu.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago, veja pra...
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Porque com o tempo eu passei a dar mais valor ao bom atendimento. E aqui eu me sinto em casa.
Eu encontro tudo no Savegnago. E cada real do meu orçamento importa muito pra mim.
Banana Nanica, o quilo só R$ 3,58. No cartão Savegnago só R$ 2,75. Cebola Nacional ou Limão Tahiti, o quilo R$ 2,95. Beterraba, o quilo R$ 3,98. Abacaxi Pérola Grande, a unidade R$ 4,75. Alho cada 100 gramas, no Savigan só R$ 1,45.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Plantão Policial.
Oferecimento: Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
Nós não temos ocorrência do plantão policial, temos apenas informações sobre um acidente hoje pela manhã na Otávio Falopa, vicinal que liga Monte Alto ao povoado de Bitirama, né, Moreira?
Foi isso mesmo. Hoje cedo, um caminhão da usina e acabou se envolvendo com duas motos. Lá, o SAMU esteve presente para atender e nós estamos recebendo que, inclusive, naquela curva tem muita areia. A enxurrada levou muita areia e vem dificultando mesmo para motos que acabam derrapando, carro também. Por favor, estão pedindo fazer uma limpeza geral nesta vicinal também para evitar outros acidentes.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rucos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
São 11 horas mais 31 minutos. Nós estamos recebendo aqui uma reivindicação de uma mãe. Bom dia, não, eu sou deficiente e tenho uma filha que precisa estudar de manhã nesses projetos. Mas até agora eu não consegui porque está faltando monitor. Eu estou aguardando aqui o pessoal da prefeitura para mostrar a sua reivindicação para eles também. E tenho o telefone, eu tenho certeza que vão entrar e conversar com a senhora. Mas estou aguardando aqui as pessoas da prefeitura. E se não, terminando o programa, vou passar esse telefone para a prefeita Maria Helena, para a ouvidoria, para entrar em contato com você, para tentar solucionar, que você tem todo o direito de reivindicar, sim. Acontece o seguinte, dentro da programação, do cronograma de roçagem, capinação e limpeza, eles estão fazendo na Praça Central. Choveu muito, e a grama ali, o mato, cresce com facilidade. Mas tem uma equipe já preparando, fazendo a limpeza total na nossa Praça Central. No cemitério também, na Rua Alcides Zander Rossi, no Jardim das Oliveiras, na Rua João Consone, que são terrenos da Prefeitura, na Avenida Marcos Salvador, Canteiro Central, na Avenida Antônio Conde, na Avenida Hermenegildo Lian, Praça dos Trabalhadores, antigo Banco do Povo, que fica ali na Rua Doutor Raul, na Área Verde, na Rua José Jorge da Silva, no São Miguel, Trevo e Rotatória de Bitirama, vão fazer a limpeza total lá, hoje pela manhã, Juliano também nos avisou. O Campo do Rapadão vai passar por uma limpeza também. Campo da Califórnia, fazer uma limpeza, uma roçagem. A Rua da Paz, o campo ali do Jardim Esperança. Na Rua Porfírio Pimentel e Avenida 15 de Maio. Na Avenida Marechal Deodoro, os canteiros. Na Rua José Emílio dos Santos, Jardim Alvorada, uma limpeza total. No CRAS do Vera Cruz, na Rua Miguel Tavanelli, no Canaã, limpeza também. Estão realizando pintura na sala do Saeb, pintura na sala 30 do Paço Municipal, manutenção hidráulica da Unidade de Base de Saúde, Dr. José Rodrigues, manutenção elétrica em chuveiro da EMEB Maria Greco, é do Alvorada, né? Instalação elétrica da EMEB Estela do Vale, mudança de cercadinho de porta da EMEB Maria Greco também, manutenção elétrica na casa do caseiro da EMEB Rita de Matos, manutenção e ventilador da EMEB Lourdes Siqueira, instalação hidráulica elétrica para bebedouro no Parque Honorina Ascário Lian, que é o parquinho, que fica na Praça 8 de Fevereiro, substituição de telhas na Unidade de Base de Saúde Acácio de Oliveira Nunes, substituição de torneiras na EMEB Oraildes Barroso, substituição de lâmpadas no ginásio do Pinheirinho, manutenção na rede elétrica e substituição de lâmpadas, soquetes e limpeza de globos na Praça Zacarias de Lima, que é a nossa praça central, que está passando por uma manutenção, uma limpeza geral na nossa praça. Nós estamos vendo aqui também que vão chegando algumas, né, reclamações. São moradores de Monte Alto e realmente a pista cheia de areia. E também no Trevo, o mato está alto, lá que vai para Ibitirama. Pode acontecer muito acidente, sim. No Vale do Sonho, também no Barranco, não tem visão. Pode acontecer acidentes também lá no Barranco do Vale dos Sonhos. Na Olívio Presento. Deixa eu ver aqui. Pista. Se qual. Deixa eu ver. Ah, a pista que vai. Já teve acidente. É na Olívio Presento, na Santa Júlia. O que mais que nós estamos aqui recebendo? Hoje precisei levar meu filho no pediatra aqui no Bela Vista. Não tinha pediatra. O único postinho que está atendendo o pediatra hoje é no Canaã. Gostaria de saber por que somente um postinho com pediatra. A administração está contratando médicos especialistas. Foram contratados alguns médicos especialistas. Estamos aguardando também a secretária da Saúde, a Vanessa, ou o doutor Joaquim, que é o vice, que é médico, para falar sobre essas contratações e quais são as especialidades que serão atendidas em nossa cidade. a população precisa saber que estão precisando mesmo de atendimento. Nós estamos recebendo o comandante da guarda, nosso amigo Miranda, para falar aqui sobre os assuntos da segurança e também da nossa guarda municipal. Miranda, bom dia.
Bom dia, senhor João, bom dia, Paulo Moretti, pessoal da Técnicas, ouvintes e internautas da Rádio Cultura.
Quando começou a escola de formação?
Sim, começou dia 15 de janeiro, inclusive tem dois alunos que estão vindo para cá, que vão participar do programa, é que eles estavam num exercício lá, atrasou um pouquinho. A escola de formação começou dia 15 de janeiro, já vai para um pouco mais aí de um mês de escola. É, amanhã eles já começam a fazer alguns programas de integração com a comunidade, amanhã eles já vão estar em dois bairros rurais fazendo exercício prático lá, para que até o começo de maio eles consigam patrulhando na rua aí, protegendo a nossa população.
Certo. Eu queria saber, aquela viatura que chegou 4x4, já está funcionando ou ainda não?
Não, ela chegou, ontem já foi feita as cotações do seguro, porque tem que ter um seguro, já foi feita a documentação interna da prefeitura, já está pronta, o Denilson lá do Compras já deu entrada na questão do seguro, acredito que nos próximos dias ela vai estar rodando.
É.
Porque é muito arriscado a gente pôr uma viatura sem o seguro contra acidente, isso e aquilo, que é uma viatura policial, né? Ela se envolve em ocorrências, então é importante que esteja segurada para o bem de todos aí.
Tá certo. Deixa eu perguntar para você aqui o seguinte, teve a participação segunda-feira de uma reunião, vou repetir isso, porque outro dia nós falamos rápido, com os proprietários de edícolas e de chacras, sobre o aluguel agora durante o carnaval. E já conhece as regras, foram explicadas as regras para todos eles?
Sim, senhor. O que motivou essa reunião? Primeiro porque a Prefeitura Municipal não tem intenção de multar ou de arrecadar nada. A nossa intenção do governo é que se mantenha a ordem pública, se mantenha a saúde pública e que todo mundo consiga trabalhar. Foi detectado aí, através das redes sociais e outros meios que nós temos para isso, que algumas pessoas iam usar de má fé e até ludibriar alguns donos de edícula, informando que ia alugar para a família, até para retiro eles chegaram a sugerir, e que na verdade seria para alguns blocos de carnaval. Nós não temos nada contra o carnaval, mas oficialmente a gente não está podendo ter essa manifestação. Então nós fizemos essa reunião, participou a prefeita, o caixa, o delegado, o comandante da Polícia Militar, nós da Guarda Municipal, para orientar os proprietários de edículas das precauções, o que eles devem fazer, para quê? Para que não alugue e para pessoas que vão trazer problemas, porque a multa é alta, a multa é 15 mil reais, entendeu? Nós vamos estar fiscalizando, é lógico que a Operação Carnaval não vai só fiscalizar edícula e chácara, é para tudo, principalmente questão do trânsito aí, nós tivemos um final de semana bem violento aí na questão de trânsito. Pode pedir para eles entrar?
Pode pedir para entrar. Certo.
Então a gente vai intensificar. Amanhã nós temos uma outra reunião para tratar de alguns assuntos criminais na questão do carnaval. O mesmo padrão que a gente tem seguido desde 2019 da programação aí para fazer a questão do trânsito, da Operação Carnaval Segurança, nós vamos continuar seguindo. A gente quer um carnaval tranquilo, não vai acontecer o carnaval oficial da cidade, mas a gente sabe que outro grupo acaba se organizando, então a gente vai ter esse policiamento para que tudo transcorra da melhor forma possível.
Tudo bem, mas vamos supor, eu e alguns amigos, 4, 5 famílias, nós alugamos uma chácara. Estamos lá fazendo churrasquinho, tudo bem, e cantando carnaval. E daí?
Não, isso aí não vai ter problema, porque já vai estar autorizado ali pela vigilância sanitária. O que a gente não quer, por exemplo, a gente tem informações, senhor João, que algumas pessoas vão vender ingresso para essas edículas. Então eles erram duas vezes. Primeiro, contra a saúde pública. Segundo, que a edícula não é para isso, para o cara alugar do dono da edícula, ganhar dinheiro em cima e promover toda aquela situação.
E fazer uma festa que é proibida.
Que é proibida. Porque quanto mais a gente se organizar, o quanto antes a gente sai dessa pandemia. O senhor viu, no final do ano a gente não tinha caso. Houve um certo
relaxo,
isso, um termo correto. Deu no que deu, a gente do nada saltou para 1000 casos. Agora, graças a Deus, está começando a cair novamente. Ontem, se eu não me engano, 2 óbitos na cidade. Então a gente não pode relaxar.
Tá certo.
E lembrando que o carnaval não é só questão de Covid. Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, as demais forças vão estar atentos a tudo quanto é criminalidade, porque a gente sabe que no carnaval aumenta muito a questão de uso de entorpecente, bebida alcoólica e volante. Então nós vamos estar atentos a tudo isso, para que a gente tenha o mínimo possível de problema na cidade.
Mas não será feriado, isso pode ajudar a não ter muita aglomeração, né?
Sim,
porque o comércio vai funcionar normalmente.
Eu acredito que vai ajudar bastante.
Vai ajudar. Setores da prefeitura, né? Trabalha na segunda, mas na terça não.
Sim.
Parece que na terça é facultativo.
Isso, na terça vai ser mantido ponto facultativo.
Mas na segunda não.
Segunda é normal.
Normal, sim. Nós estamos recebendo dois alunos lá da escola de formação, é?
Sim, senhor. É, o Pereira, ele é guarda municipal em Itaiaçu, essa escola é regional, então ele está fazendo a formação aqui com a gente. E a Aline, que é guarda, é aluna aqui da escola de Monte Alto.
Aline, bom dia, Aline.
Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da rádio.
Vocês estão se preparando lá?
Sim.
É verdade que vocês vieram da Aparecida correndo a pé até para chegar aqui?
Não. Isso, por enquanto, não faz parte do treinamento.
Ainda não, né? Ô Pereira, bom dia, Pereira.
Bom dia, só corrigindo, é Santana.
Perdão.
Santana.
Perdão. Certo. É que tem 30 pessoas lá, o senhor imagina guardar o nome dos 30.
Santana, tudo bem?
Tudo bem, bom dia, João, bom dia aos ouvintes.
Você é de Itaiaçu?
Eu sou de Barretos, prestei o concurso em Itaiaçu e sou aluno GCM de lá.
E você conhece a Guarda Municipal de Itaiaçu?
A guarda lá é uma guarda nova, né? Mas tenho conhecimento, sim.
É do Maurício, né? O prefeito Maurício.
Sim, senhor.
Como é que está o ambiente da escola de formação lá no distrito, Santana?
O ambiente é o mais adequado possível. O ambiente que a gente está todo iluminado. É, a gente também tem instrutores de ótima qualidade nos auxiliando aí, passando todas as devidas para a gente.
E os exercícios são pesados ou não? Está dando para encarar?
Está dando para encarar, sim, senhor.
Aline, para você, mulher, como é que é o ambiente lá nessa escola? Quantas mulheres estão participando?
Aqui de Monte Alto, só eu no momento, mas tem a Santos de Itaiaçu, a Espósito e a Hartmann de
Tabatinga. São quatro mulheres.
No momento, sim.
Também de tantos homens, como é que é o ambiente lá para vocês também nessa escola de formação?
Questão de respeito, todos normal. O ambiente é muito bom, a gente está tentando absorver o máximo possível de todas as informações que são passadas.
Os instrutores são bons?
Sim. Eles têm bastante bagagem, né?
Por que você escolheu ser guarda municipal? Arriscar a vida?
Porque eu sempre gostei de cuidar de quem está próximo de mim, então isso já é de mim há um tempo. E como a Guarda Civil hoje é uma polícia de proximidade, né? Servir e proteger, então creio que vai dar tudo certo.
Você é apaixonada pela guarda?
Sim. Pretendo ser um pouco mais.
Santana, você falou que é de Barretos?
Barretos.
E todos esses dias você fica aqui?
Eu fico alojado lá na base e a prefeitura ela disponibiliza uma perua para trazer os alunos.
Certo. Você está gostando dos instrutores, do curso, da preparação para vocês?
Sim, senhor. Os instrutores são muito qualificados. É, a gente entra com conhecimento, achando que tem uma visão, né, sobre segurança pública, e chega lá, você recebe todo um treinamento, é moldado para ir para a rua mesmo e fazer o patrulhamento, tá, o policiamento preventivo. Você recebe muitas instruções. Os instrutores são ótimos. A gente entra com uma visão e sai com outra.
Você prestou concurso e passou para a guarda de Itaiaçu?
Sim, senhor, isso mesmo. Prestei o concurso.
Você mora em Barreto. Como que vai ficar a sua vida agora?
É, eu sou solteiro, né? Sou aluno, sou novo, sou solteiro. É, pretendo me estabilizar na sociedade, no município de Itaiaçu.
Você vai morar então em Itaiaçu?
Sim, assim que me formar, vou morar em Itaiaçu.
Tem jeito de despesa viajar todo dia Barreto, Itaiaçu, hein?
É, além do risco também, né, da minha
vida. Você
conhece
bem a cidade de Itaiaçu ou ainda não?
Ah, tô conhecendo.
Uma cidade maravilhosa.
Tô com pouco tempo Itaiaçu, lá.
Cidade hospitaleira, ótima mesmo. Você vai gostar de Itaiaçu.
Tô gostando também, um povo bem acolhedor, assim. Tô gostando muito.
Aline, você é de Monte Alto?
Sim, senhor.
Você já está na guarda ou não? Você está entrando agora?
Não, estou como recruta, né?
Recruta,
está em,
né,
treinamento, sim.
Mas você mora em Monte Alto, né?
Sim, sou filha do Valdecir Lanzoim.
Do Valdecir Lanzoim, palmeirense?
Palmeirense, ele deve estar triste, hein?
Nada, o Palmeiras não ganhou dessa vez. pode ganhar na próxima. Se é filho, pode ser o Zuin. Pobre do chapéu, que a gente fala, né?
É.
Tá certo. E você vê que bacana e a satisfação dos alunos que estão nessa escola de formação, Miranda?
Sim, e essa escola de formação, ela começou a ser pensada lá em 2019. Porque formar um guarda municipal é algo muito complexo e muito caro. Formou esse guarda municipal, tem que ter o treinamento contínuo. Então nós começamos a preparar essa escola de formação lá atrás. A gente começou a preparar os instrutores, documentação. E hoje, 2021, já formamos, essa aqui já é a quarta turma. Mas hoje ela está praticamente já andando com as próprias pernas. Tem um prédio lá que já foi cedido. Provisoriamente a professora Isabel lá, que é a subprefeita do distrito, nos cedeu o centro de formação lá, Pedro Cetrone, para eles estarem por ali. Mas nós vamos ter um prédio próprio. A qualificação contínua dos guardas vai acontecer. E essa integração com todas as guardas acaba facilitando. Por exemplo, Taiaçu não teria como formar os seus guardas pela estrutura deles. Eles vêm para Monte Alto. Taiaçu ajuda Monte Alto, Monte Alto ajuda Taiaçu.
Existe essa integração,
existe,
né?
Inclusive, essa integração está crescendo tanto que hoje nós já temos uma integração com São Carlos, mais 25 cidades, que o fruto disso está gerando o quê? Informatização do sistema operacional da guarda. Nos próximos dias aí, se eu salvo engano, acho que do dia 21 ao 25 de março, o Carvalho, o GCM Carvalho e o Chaves, o inspetor Chaves, vão estar em São Carlos fazendo um treinamento para essa informatização. Então, esse planejamento, esse passo a passo que começou lá atrás e tem muito para andar ainda, já começou a dar os primeiros frutos.
Quem são os instrutores?
Nós temos 16 instrutores, entre guardas municipais, policiais militares, policiais civis, profissionais do serviço do SAMU, do bombeiro, da brigada de incêndio. Nós somos 16 instrutores. Estamos aí em negociação com outras guardas municipais para que a gente agregue mais instrutores. Por exemplo, nós temos uma carência aqui de instrutor de policiamento ambiental. Então já estamos em negociação com a guarda de Catanduva para que ela venha fazer parte desse consórcio, para que a gente tenha aqui o instrutor próprio de meio ambiente. Estamos finalizando aí com uma faculdade aí de uma cidade aí, para que a gente consiga trazer de forma EAD o curso superior de tecnologia de segurança pública para disponibilizar para os nossos alunos, para que num futuro muito próximo todos os guardas municipais que tiverem interesse vão poder ter o curso superior de segurança pública.
Certo. Aqui o curso nosso é todos os dias?
Sim, senhor.
Que hora que começa e que hora que termina?
Ele começa às 7 da manhã, se encerra às 16 horas. Amanhã vai ser um pouquinho mais puxado aí, porque vai ter essa questão desse módulo no bairro Anhumas e no bairro Água Limpa. Então, capaz de terminar umas 18, 19 horas. Mas é das 7 às 4 da tarde.
E o almoço? Quem que serve almoço para eles?
Não, eles têm que se virar. Cada um come a sua. O guarda já tem que se acostumando com a vida dura desde a escola de formação. Geralmente, eles têm uns minutinhos só para almoçar.
Mas a comida eles que tem que
isso,
virar?
Isso, cada um tem que comprar a sua.
Levar a marmitex?
Sim, sim. Nós não temos legislação que nos autoriza a fornecer alimentação para a equipe.
Ah.
Então, nesse primeiro momento, eles compram marmita, acaba comprando ali no acho que em Fernando, né? Vocês estão pegando.
Alguns, sim.
Isso. Acaba até ajudando o próprio comércio. Nesse primeiro momento, a escola está se estruturando, a gente não tem como fornecer.
Quanto tempo fica nessa escola de formação?
Eles vão ficar até o começo de maio.
Até de maio.
É
de segunda a sexta?
De segunda a sexta. Na verdade, quando nós fizemos a primeira turma, eram 90 dias, a gente entendeu que teria que passar para mais. A polícia militar, entre o cidadão prestar o concurso e ir para a rua, é um tempo de 2 anos. Só que, infelizmente, aqui na guarda, a gente queria um tempo maior, mas a realidade é outra, está muito escasso. Então, eles estão indo para a rua já com uma bagagem boa para trabalhar em maio, e depois vão fazer cursos de aperfeiçoamento durante esse tempo. Os antigos também, cada 90 dias, às vezes cada 60 dias, estão voltando para a escola, passa ali uma semana. Por exemplo, semana que vem, já começa o pessoal de novo com os instrutores de tiro fazer avaliação. Coisa que antigamente não existia nas guardas municipais.
Mas nessa escola de formação tem também para tiro?
Tem, nós temos, eles vão passar por 160 horas de treinamento.
O que que eles passam lá, os instrutores passam para eles?
Na questão de
tudo.
De tudo?
É.
Ó, lá o que que o guarda municipal aprende? O papel da guarda municipal diante da Constituição, a regulamentação da lei, o que é abuso de autoridade, a GCM como órgão de segurança pública, a GCM o real conceito de poder de polícia, a GCM sua relação estratégica com os demais órgãos de segurança pública, que é a integração com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, a GCM como órgão policial de ordenamento de espaço público, que é cuidar das nossas praças, das nossas escolas, a GCM o regulamento disciplinar, a GCM sua atuação em projetos educacionais e de prevenção, guarda mirim, projeto de combate entorpecente nas escolas, GCM seus aspectos de relacionamentos com a comunidade, porque nós queremos a guarda municipal uma polícia de proximidade, a guarda municipal e seu relacionamento com os grupos vulneráveis, que são moradores de rua, pessoas que estão aí precisando de um apoio social, a guarda municipal e a repressão criminal imediata dos delitos, a guarda municipal e o policiamento ambiental, a guarda municipal e a proteção da dignidade da pessoa humana. Também aprendem primeiros socorros, combate a incêndio, legislação de trânsito, código penal, noções de processo penal, policiamento escolar, policiamento sobre violência doméstica, condicionamento físico, gerenciamento de crise, uso metodológico da força, procedimento operacional padrão, equipamentos não letais, produção de texto e redação técnica e mais 160 horas de atividade complementar, que são palestras, oficinas, junto ao IML, Polícia Científica, Corpo de Bombeiro, enfim, uma gama grande de informações, e mais 160 horas de estágio supervisionado e mais 160 horas de curso de armamento e tiro.
Após todo esse curso que eles estão fazendo, que termina em maio, aí quantos nós temos de Monte Alto?
15.
Esses 15 já vão entrar para aumentar o efetivo da guarda?
Sim, senhor, eles já vão estar trabalhando.
Também tem que terminar, mas tem que terminar o curso.
Tem que terminar essa bagagem.
Para depois eles entrarem no efetivo?
Isso, aí vai trabalhar sempre um terceira classe, com segunda classe, um primeira classe. Nunca dois alunos, dois guarda novo junto.
Certo. Dois assuntos importantes que você falou. Moradores de rua. Nós estamos calmos com esse assunto aí. Ultimamente não tem notícia sobre moradores de rua. Como é que está? Está bem controlado? Já conseguiu controlar melhor, Miranda?
Vamos lá. Tudo tem que ser aperfeiçoado constantemente. Nós tivemos um pico muito grande de reclamações. Isso levou a Prefeitura Municipal a rever alguns quesitos. Continua a Casa Abrigo. A Prefeitura Municipal não deixou de estender a mão a quem precisa. Só que mudaram algumas regras. Parte deles estão trabalhando
no PAD.
As regras são claras. Aquela operação redução de danos que havia sido extinta, onde a guarda municipal e assistente social sai toda segunda-feira ou às vezes quando tem um feriado, na véspera do feriado, identificando pessoas que são de fora e fazendo o trabalho de encaminhamento à cidade, voltou. A gente tem tido sucesso nisso. Isso acaba refletindo aqui. A única coisa que não diminuiu, seu João, porque eu tenho contato com morador de rua diariamente, é a questão dos poucos que estão na rua continuam ganhando dinheiro. Isso não diminuiu, pelo contrário, aumentou. Até outro dia um brincou comigo, que eles escutam também a Rádio Cultura. Falou assim: ô Miranda, quando o senhor for lá, o senhor precisa corrigir que não é mais R$2 que a gente ganha. Agora a gente ganha de 5 e 10. Entendeu? Então, nesse ponto, se a população pudesse colaborar. Porque eles recebem marmita da prefeitura, o pessoal dos irmãos samaritanos auxiliam eles. A assistente social está encaminhando eles para trabalhar, que o que corrige um candango, um homem, é o trabalho.
Certo, mas alguns deles estão invadindo esses imóveis que estão vazios.
Esses daí, na verdade, não são moradores de rua. A maioria são da cidade, são pessoas que
são dependente químico,
são criminosos. Essa semana, se eu não me engano, já tivemos 4 ou 5 presos aí. Infelizmente sai na custódia porque a legislação entende como crime de menor potencial ofensivo, mas o trabalho continua sendo feito. A Polícia Militar prendeu, a Guarda prendeu, a Polícia Civil prendeu. Essa noite mesmo a viatura da Guarda evitou um furto, surpreendeu um deles tentando furtar aí numa empresa. A gente às vezes tem que separar, porque esse pessoal morador de rua que ficava aqui, eles não costumam fazer esse tipo de furto.
Fala pra mim qual a diferença de morador de rua e noias. O que significa os noias e morador de rua?
Na verdade, a gente devia ter, assim, como que eu vou explicar para eu não me complicar aqui, para o povo não mandar nada no meu zap.
Ah.
A gente, eu entendo o lado da população, mas chamar um cidadão de nóia, a gente acaba já entendendo que ele não tem mais recuperação, que ele não tem mais... É, o nóia, que na verdade não existe, é aquele cara que já está naquela dependência química que você não consegue nem dialogar com ele.
Sim.
O que, que a gente precisava? Primeiro, uma estrutura para a saúde pública, e não dá para Monte Alto manter isso, isso tem que ser de cima para baixo,
certo.
Governo federal, governo estadual, para cruzar essa estrutura com o poder judiciário, para a gente realmente ir lá resgatar esse camarada lá do mundo das drogas, porque ele está sem noção nenhuma, ele está sem... Ele não consegue mais decidir por ele próprio. Internar, mas não essas internações que está tendo de 30 a 40 dias. Você não recupera um camarada que está no mundo da droga em 30 a 40 dias. Tem que largar ele lá um tempo grande, fazer o tratamento. Mas o que, que eu sempre falo aí quando estou conversando com o pessoal? Se a gente chegar... Eu entendo o lado da população, mas se a gente chegar e já... olhar pro cara lá, não, ele é nóia, esse aqui não tem mais jeito, nós estamos indo na contramão, nós temos que reprimir quando eles cometem crime, prender, aplicar a norma, sem chance, sem dúvida. Mas a gente também tem que ver que eles têm como ser resgatados. A gente tem algumas situações aí, eu converso muito com a Vera Gibertoni, que hoje é quem coordena isso, e aprendo muito com ela, eu cheguei na guarda em 2008, a primeira experiência que eu tive com assistente social foi com a Vera Gibertoni. E ela nos ensina muito. E a gente tem visto, isso já há algum tempo, e com ela hoje, com essa proximidade maior, a gente está conseguindo recuperar. Alguns já voltaram para casa, ou alguns estão trabalhando. Ontem mesmo eu recebi um cara que estava morando na rua, que passou lá na guarda, ó, graças a Deus encaminhei, tomei juízo, arrumei um trabalho.
Isso é bom.
Porque até nós...
Bom para a cidade e bom para eles.
E bom para eles. Até nós, enquanto cidadão comum, aí às vezes a gente vai criando esse preconceito, fica mais difícil de recuperar esse camarada.
Eu estou recebendo um comunicado, recebi de manhã, do nosso vereador José Cláudio Forchatti, que a audiência com o secretário da Segurança do Estado de São Paulo vai ser lá na próxima terça-feira. Seria amanhã? Não, vai ser na próxima terça-feira, dia 22. Mas o Bicudo está tratando desse assunto aí, pois ele vai confirmar com a gente mesmo. Aline, sim. Essa formação vai até maio. Está preparado? Até maio? Até. Vai aguentar o baralho? Além da instrução, tem preparação física lá também ou não?
Sim, tem preparação física também.
Porque o guarda tem que estar bem preparado.
Com certeza. Para todas as situações.
E até maio, hein?
Até maio.
Depois de maio, você vai pedir o nosso efetivo da guarda.
Com certeza. A gente vai estar aí nas ruas para auxiliar a população.
Boa sorte para você, viu?
Obrigada, João.
Seu Tânio, e você também, hein? Você não precisa pegar ônibus para vir de Barretos para Itaiaçu. Vem correndo.
Já chega preparado, né?
Já chega preparado. Também até maio. Depois você vai ser contratado pela guarda de Itaiaçu, né?
Sim, já estou contratado.
Já está contratado.
Isso. Após maio, a gente tem um estágio também, que é muito importante, esse estágio juntamente com a terceira classe, né? Um guarda mais experiente. E após maio, acredito eu que a gente vamos estar não só preparado, porque o preparo vai ser diário também, né? O conhecimento vai vir diário. A gente vive aprendendo, mas a gente vai sair bem qualificado, porque os instrutores são de ótima qualidade.
Certo. Vocês estão usando o... como é que chama?
O drone.
O drone.
Sim, ele é usado para fazer mapeamento, algumas ocorrências onde é importante o sobrevoo aí, ele tem sido usado sim.
Tá certo. Deixa eu ver. Esses robôs que são evitados por vocês, devem ser mais divulgados.
É, o que que acontece? Nós estamos, até a população que costuma acompanhar a página da Guarda Municipal, que é o Carvalho, o GCM Carvalho, que toca e toca muito bem, a gente está fazendo uma reformulação, porque nós temos que passar a sensação de segurança pública. E a gente está fazendo um estudo, alguma coisa, para mudar a forma. Porque quando a gente acaba divulgando que tem uma tentativa de roubo ou um roubo, nós temos algumas ferramentas que a gente acaba não podendo divulgar aqui, mas acaba incentivando alguns marginais a virem para a nossa cidade. Recentemente, quando a gente estava conseguindo ter um poder maior de policiamento na área rural, a gente copiava algumas informações de grupos criminosos aí, falava assim, em Monte Alto não dá para ir, que a patrulha rural está lá. Então, às vezes, quando a gente divulga, por isso que quando eu tenho muita cautela para falar sobre isso. Essa semana nós evitamos furto, evitamos roubo em propriedade rural, furto de motocicleta.
Aqueles elementos que domingo pela manhã foram presos pela Polícia Militar.
Então, perguntando da ocorrência dos fios?
É.
Esse eu não tenho informações se eles saíram na custódia ou não. É. Eu estou ficando interno esses dias, que está muita papelada lá, e eu estou um pouco desatualizado, mas eu vou levantar e passo para o senhor divulgar para os ouvintes aí. Foram presos dois indivíduos.
Dois indivíduos.
Aqui na rua... próximo ao fórum aqui, agora me escapou o nome da rua. Foram
José,
presos...
O José Luiz Franco da Rocha?
Isso, tá? É. Foram presos dois indivíduos ali.
Tá certo. Estão dizendo que Monte Alto não vai ter carnaval. Tudo bem. Mas aqueles que gostam vão para a nossa região. Aí cada um tem que cuidar da vida dele. Agora, carnaval nas chacras, a fiscalização vai ser para todos, né?
Para todos.
Para todos.
Para todos. Não vai ter diferença, não. A fiscalização não só vai ser para todos, como eu recebi essa semana do Ministério Público alguns pedidos de esclarecimentos de algumas chácaras ali no entorno do campestre. O Ministério Público está preocupado com a situação que está acontecendo lá. Eu essa semana, no mais tardar semana que vem, já vou estar me reunindo junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com os proprietários daquelas chácaras para que a gente consiga junto chegar numa solução ali. Porque a viatura vai, orienta... Não são todas os chacareiros, mas eu vou me reunir com todos eles, vou convidar todos eles, para que a gente não tenha que amanhã ou depois punir, porque a gente tenta primeiro orientar, mas se tiver que chegar a caneta também é sem dó e sem coração.
Aqui vai um abraço para o vereador Donizete Morelli, dos moradores de Jardim Alvorada, que foi resolvido e solucionado lá a Avenida Nelly Badur. Tá bom, quando tem crítica a gente fala, quando tem elogio também. Ah, foi na rua Antônio Prado.
Isso.
Antônio Prado, não isso. José. Muito obrigado por nosso ouvinte aqui. Santana, boa sorte para você, viu?
Muito obrigado e gostaria também de agradecer a todos os instrutores, o comandante, Monte Alto, que está dando essa oportunidade. É uma bagagem que a gente vai carregar para o resto da vida. Acho que sem essa oportunidade, talvez a gente não conseguiria carregar todo esse conhecimento aí. Muito obrigado.
Boa sorte para você mesmo, tá? Aline, boa sorte para você também. Sucesso, viu?
Obrigada.
Bastante sucesso, se prepara bem lá, depois você vai reforçar a segurança da nossa querida Monte Alto.
Eu sei que vários aí estão ansiosos pela nossa chegada aí, né, para auxiliar na questão da segurança pública da cidade, mas até o finalzinho de maio a gente já está por aí.
Certo.
Mandar um abraço pros meus colegas de treinamento que estão ouvindo.
Então, estão ouvindo lá, né?
Eles estão lá com o Garose. Olha o nível dos nossos instrutores. O Garose é professor de educação física.
Certo.
Hoje ele está dando aula de procedimento operacional padrão e faz o condicionamento físico deles lá.
Um abraço para todos eles lá. Tá certo? Você percebeu que quem ganhou mais segurança com isso foi o Distrito de Aparecida?
Sim, nós tínhamos uma dívida com o Distrito de Aparecida.
Opa,
que a gente... Então. Tem que aumentar o policiamento lá. Nos próximos dias, ontem eu me reuni com a subprefeita lá, a professora Isabel, para tentar uma viatura nova para o distrito. Nos próximos dias a gente está lançando o programa Distrito Mais Seguro, que vai ser coordenado pelo Fiorentim, o primeira classe Fiorentim. Então lá eu vou ter um guarda municipal comandando todo o policiamento daquela região ali.
A pessoa quer fazer um carnaval em casa. A família pode fazer.
O ideal é que ele ligue na vigilância sanitária e receba as orientações ali.
Certo. Mamãe, eu quero. Você faz em casa, você pula em casa.
A gente já está sentindo falta do carnaval, das quermesses, né, seu João?
Claro, mas já volta.
Tá, devagar a gente vai sair dessa situação toda aí.
Miranda, um abraço para você, um bom trabalho para você e para todos da Guarda Municipal.
Eu agradeço o senhor, aos colegas aqui da Guarda Municipal e os internautas e ouvintes da Rádio Cultura.
Nós voltamos já já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Porque com o tempo eu passei a dar mais valor ao bom atendimento. E aqui eu me sinto em casa.
Eu encontro tudo no Savegnago. E cada real do meu orçamento importa muito pra mim.
Repolho verde, o quilo, R$4,98. Cebola nacional ou limão Tahiti, o quilo, só R$2,95. Laranja pera, pacote de 3 quilos, R$5,98. Neste pacote, o quilo sai por R$1,99. Melão amarelo, o quilo, apenas R$4,97. Ovos brancos médios a dúzia no Savegnago, só 5,85.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Boa tarde. Presidente Bolsonaro em plena atividade em Moscou. Há uma diferença de 6 horas e... Interessante que o UOL disse que ele teria que ficar confinado no hotel porque não tomou vacina, etc. Na verdade, quem ficou confinado no hotel foi o repórter que testou positivo e teve que ficar confinado. Enfim, a gente está aguardando aí depois a informação oficial, o comunicado conjunto, e o presidente, depois de Moscou, ainda vai viajar para a Hungria. Vai continuar aí os contatos para estimular as relações entre Brasil e esses países do leste europeu. Bom, gente, o Tribunal Superior Eleitoral fez um convênio, né, uma espécie de acordo com 8 plataformas, 8, vamos chamar de redes sociais, né, para que elas ajudem a fiscalizar as infrações contra a lei eleitoral neste ano, até o fim do ano. Entraram nisso o Twitter, o TikTok, o Face, o WhatsApp, o Google, o Instagram, o YouTube e o Quai. E não entrou o Telegram, o ministro Barroso está tentando fazer alguma coisa, porque o Telegram não tem representação no Brasil. O que preocupa é que haja arbitrariedade, né? Quem vai decidir o que viola a lei eleitoral? É bom a gente lembrar que acima de tudo, né, acima do TSE, acima das leis, está a lei maior, que se chama Constituição, que no artigo 220 garante a liberdade de expressão e proíbe terminantemente a censura prévia. Uma outra decisão aí da área da justiça que deixa a gente meio confusa, né? O ministro Lewandowski, a pedido de um partido político, parece que foi, eu não sei se foi Solidariedade, um partido pequeno, enfim, proibindo que no Disque Mulher, lá no Disque 100, possa haver queixas de efeitos adversos das vacinas, né? O fato é que lá no Senado já se discutiu que há no mínimo 5 mil mortes súbitas sob investigação. Agora mesmo, meu amigo e colega Arnaldo Jabor foi operado em dezembro de um trombo no cérebro e acabou morrendo. A gente fica na dúvida. Agora, a grande pergunta a gente tem que fazer à Anvisa, que autorizou as vacinas. Como é que a Anvisa está monitorando isso, está acompanhando, o que vai dizer a respeito, né? A Câmara de Vitória, capital do Espírito Santo, por 9-4, proibiu a exigência do passaporte de vacina, o que contraria uma portaria do governador, né? E uma lei municipal é maior que uma portaria, mesmo de governador ou de presidente da República. Aliás, o Supremo, quando tirou poderes do presidente da República e passou para governadores e prefeitos, usou o argumento de que eles estão mais próximos das populações. Ora, todo mundo sabe que o prefeito é o que está mais próximo da população, né? Então é a lei municipal que prevalece. Assim como aconteceu com Uberlândia, com muitos outros municípios aí, as câmaras de vereadores estão tomando essa decisão libertária de não submeter as pessoas à ditadura de um passaporte sanitário que não tem razão de ser, né, dados os resultados da vacina. Né. Só para vocês saberem, votaram pela ideia totalitária do passaporte o PSOL, o PT e o Partido Socialista Brasileiro. E, finalmente, o TSE respondeu às dúvidas dos militares que mandaram 80 perguntas em dezembro e tiveram que cobrar a resposta. A resposta saiu esta semana em 70 páginas. Perguntas sobre a segurança do processo de apuração dos nossos votos agora da eleição desse ano. E, por último, só para vocês saberem, né, que tem algum motivo para isso, o terceiro melhor investimento do mundo, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, já recebeu este ano, até dia 11 de fevereiro, 42 bilhões e 300 milhões de investimentos estrangeiros. Está sobrando dinheiro no mundo e a Argentina está com 50% de inflação, não é negócio investir lá, e o Chile está com uma constituinte que pode estragar toda a boa economia chilena que fora estruturada pelos Chicago Boys tempos atrás. De Brasília, Alexandre Garcia.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
O Foco Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos e fichários. As últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foco Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foco Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões. E tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
São 12 horas 15 minutos e 30 segundos, a hora da notícia, segunda edição. O lucro conjunto dos quatro maiores bancos brasileiros é recorde em 2021.
Poucas vezes os grandes bancos do Brasil lucraram tanto como em 2021. De acordo com a Economática, uma conceituada provedora de informações financeiras, os ganhos nominais de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander saltaram 32,5% no ano passado na comparação com 2020, atingindo a cifra recorde de R$ 81,6 bilhões. Sem considerar a inflação, é o maior resultado já alcançado pelas quatro instituições juntas. Ajustando os valores pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação do nosso país, foi o quarto maior lucro conjunto já registrado. Os resultados do ano passado só perdem para os obtidos em 2019, em 2015 e em 2018 nessa ordem. A análise dos demonstrativos financeiros contábeis de cada instituição revela que o maior lucro entre os grandes bancos em 2021 foi o do Itaú, que registrou ganhos de pouco menos de R$ 25 bilhões. O Bradesco, com lucro líquido de R$ 21 bilhões, ficou em segundo. O terceiro lugar ficou com o Banco do Brasil, que registrou ganhos de R$ 19 bilhões, uma cifra 55% maior à do ano imediatamente anterior. Por fim, vem o Santander, com lucros que beiraram, no ano passado, R$ 15 bilhões. Da Rádio 2, Milena Abreu.
12:17. E o cafezinho, hein? Em um ano, o café fica 56% mais caro para o consumidor.
O consumidor pagou 4,7% a mais pelo café em janeiro, aponta levantamento do IBGE. Em um ano, a bebida mais consumida pelos brasileiros teve aumento de 56% no preço. A alta do café torrado e moído nos supermercados é consequência da elevação nos custos de produção, além de alterações climáticas, fatores como a inflação, o aumento do dólar e dos insumos contribuíram para a elevação do preço. O Centro do Comércio do Café de Minas Gerais, maior estado produtor, informa que em 2020, a saca do café arábica custava R$ 485. Hoje, o preço do produto, que é o mais utilizado na indústria de torrefação, é de R$ 1.510. E mesmo que a safra seja melhor este ano, a expectativa do setor é que a tendência de alta deve continuar nos próximos meses. Da Rádio 2, Siga Eichmeier.
E logo mais às 15 horas haverá uma missa na Capela da Santa Casa. E às 20 horas tem missa em Santa Luzia, no bairro da Água Limpa.
O Disque 100 não pode ser utilizado para denúncias sobre vacinação contra a Covid-19, foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal.
Canal de denúncias de violação de direitos humanos diz que 100 não poderá receber queixas sobre vacinação contra a Covid-19. A decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, impede o governo federal de utilizar esse meio para registrar reclamações sobre exigência do comprovante de vacinas, após questionamento do Partido Rede Sustentabilidade. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é acusado de divulgar o canal para esse fim. Para o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, cabe ao governo federal disponibilizar imunizantes e incentivar a vacinação em massa e evitar atos ou direcionamentos que desestimulem a população adulta e de crianças a se vacinar. O magistrado também obrigou a União a editar duas notas técnicas publicadas pelas pastas comandadas pela ministra Damares Alves e pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, onde constam informações contra o passaporte da vacina e a imunização infantil. Os documentos falam em medidas imperativas de vacinação que podem ferir dispositivos constitucionais e diretrizes internacionais. Lewandowski determinou a correção para que a vacina não deva ser obrigatória, mas que o passaporte pode ser adotado de acordo com as competências da União, dos estados e municípios, além do Distrito Federal. O ministro ressaltou ainda que a vacinação infantil está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos casos recomendados pelas autoridades. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos e fichários. As últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões. E tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na Rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19, o que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Doze horas e 24 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Temperatura máxima de 33 graus. Ontem, durante o dia, parecia Cuiabá, Cuiabrasa. Atingiu os 35 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, os motores são providos de vários cavalos. Não faça parte dessa tropa.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta das 12 horas e 40 minutos de ontem, na SP-322, rodovia Armando Salles de Oliveira, estavam transitando um Fiat Uno na cor branca de Catanduva e um caminhão de uma empresa paranaense. Quando chegaram no quilômetro 501, mais 800 metros, na margem esquerda do Rio Grande, município de Icém, região de São José do Rio Preto, se envolveram numa violenta colisão frontal. O motorista do caminhão nada sofreu. O motorista do Fiat lá de Catanduva sofreu ferimentos graves, não resistiu e morreu no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em São José do Rio Preto para ser identificado. Durante a noite que passou na SP-330, rodovia Anhanguera, na pista sentido interior capital, em Pirassununga, touros de criação do campus da USP, Universidade de São Paulo, durante uma briga, arrebentaram a cerca, foram para a rodovia. Um automóvel da capital paulista que seguia no sentido interior capital pela pista sul, ocupado por uma família lá da capital, atingiu um boi. O veículo ficou destruído, eu vi a fotografia. A família ficou ferida. O motorista, chefe da família, morreu no local do acidente, preso entre as ferragens.
Que situação, hein, rapaz?
Até o fechamento do meu relatório, o cabo Carlos e o cabo Guzmão ainda estavam preservando o local para a perícia. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 27 minutos, agora convocando o repórter Humberto Ferretti, destacando os jogos de hoje dos principais estaduais, além da Liga dos Campeões.
Quatro partidas dão sequência ao Paulistão 2022. O destaque fica por conta do Palmeiras, que entrará em campo pela primeira vez depois de perder o título mundial para o Chelsea. 19h no horário de Brasília, o Verdão visita a Ferroviária pela 7ª rodada. O outro jogo de destaque acontece um pouco depois, às 9h30, em Itaquera, onde o Corinthians recebe o São Bernardo. No Rio de Janeiro, a briga pela liderança do estadual vai esquentar. 13h30, o Flamengo visita o Madureira. Se vencer, o rubro-negro assumirá a primeira posição de maneira provisória. Aí, para se manter no topo, ele terá que secar o atual líder, o Fluminense, às 9h35, fora de casa, contra o Nova Iguaçu. Em Minas, o único grande a entrar em campo nesta quarta pelo estadual será o América, que está pressionado. O Coelho somou apenas uma vitória nos últimos 3 jogos. Saiu da zona de classificação e tentará se recuperar diante do Patrocinense, em casa, 19h. Para fechar o giro sobre os principais estaduais do país, a quarta-feira ainda terá a dupla Grenal, em campo, pelo Gaúcho. O Tricolor abre a 7ª rodada, às 19h, fora de casa, contra União Frederiquense, no primeiro compromisso após a saída do técnico Wagner Mancini e a chegada de Roger Machado. Enquanto às 9h30, o Colorado recebe o Brasil de Pelotas. O outro destaque da quarta-feira fica por conta das 8ª de final da Liga dos Campeões da Europa. 4 times entram em campo às 17h para os duelos de ida. Tem Red Bull Salzburg e Bayern de Munique e um jogaço entre Inter de Milão e Liverpool.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.